Saudações, ouvintes e colegas do NBlastCast. Eu sou a Lori e olha, tô chocada.
Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o Katayama e deixa eu te fazer uma pergunta. Se emuladores não são ilegais, por que que o Yuzu perdeu? Ah, você vai ficar sabendo nesse podcast.
Fala, galera, aqui é o Vini e, meu Deus, que treta, hein?
Tudo bem, pessoal, aqui é o Victor. Balancinha do Naruto pra vocês, gente.
Olá, pessoal, eu sou a Elô e, coitado, o Citia tava muito perdido no rolê.
É, galera, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o processo que a Nintendo moveu contra os desenvolvedores do emulador Yuzu, né? É, ainda essa semana saiu o resultado e acabou que firmaram um acordo, né? Onde a Tropic Haze, né, que são os desenvolvedores, vão ter que pagar 2,4 milhões, né, de dólares para a Big N e ainda resultou no encerramento do Yuzu, né? O site já está fora do ar e, e de quebra resultou também no encerramento do Citrus, né? Então hoje a gente vai contar tudo para vocês o que é que aconteceu durante esse processo e por que os desenvolvedores do Yuzu perderam essa batalha judicial. Então fica com a gente e roda a musiquinha!
Here we go!
Lori, agora mudando um pouquinho de assunto aqui, é o seguinte, eu tava jogando aí o Zelda Tears of the Kingdom e, putz, né, eu queria saber mais notícias, eu queria mais informações sobre ela, só que, putz, na época que tinha as revistas da Nintendo, assim, era mó bom, porque eu ia na banca, eu comprava a revista do Tears e tal, e ia ter todas as dicas lá, mas hoje em dia não tem mais essas coisas, né? Putz, você tem alguma dica pra me dar sobre algum lugar que eu possa me informar mais sobre Zelda Tears of the Kingdom?
Cata, você chegou no momento certo, porque você sabia que a Nintendo Blast lançou a edição desse mês com dicas sobre Tears of the Kingdom?
Caramba, sério?
Isso mesmo, Cata. Lá tem várias dicas e um guia de como e onde encontrar os itens necessários para aumentar o nível de cada armadura e aumentar também a bateria do Link, viu? Então, vale a pena conferir.
Caramba, eu tô precisando muito aumentar a bateria, porque a bateria dos meus contusos não tá durando nada. E tem umas peças de roupa que eu tô precisando procurar, tá faltando uns pedaços, eu precisava completar as armaduras mesmo. Pô, da hora! Mas quanto que vai ficar essa revista aí?
Escata, então você vai adorar, porque a revista é gratuita, não perde! Corre lá no site da Nintendo Blast, já baixa, já faz o download do PDF, porque tem todas as dicas que você precisa lá.
Caramba, a revista de graça? Mas vou baixar agora.
Tá na hora de voltar a Hyrule. Vai lá, Cata, corre. Então, galera, dia triste pra Tropic Haze, que teve aí, que tá aí com uma multa de 2,4 milhões pra pagar pra Big N, né? É, eu queria isso começar já com o Kata, que estudou o processo inteiro aí, que viu o processo, pra ele explicar um pouco mais pra gente como é que tudo isso aconteceu.
Bom, pessoal, então vocês sabem que o Yuzu é um programa emulador, certo? Que é especificamente focado em rodar jogos do Nintendo Switch. E aí, claro que a Nintendo ela não vê com bons olhos isso. Apesar que emuladores, como a gente já falou em outros programas, emuladores em si não são ilegais. O que é ilegal é a parte dos jogos, as ROMs, assim. As imagens dos jogos distribuídos de maneira, assim, sem ser pela Nintendo, isso claramente é uma violação de direito autoral. Mas o emulador, o que é o emulador? O emulador é um programa ou um hardware que se comporta imitando outro hardware. Então, no caso, quando você coloca um emulador de Switch no seu computador, o seu computador ele é um programa que faz com que o seu computador ele se comporte como se fosse um Switch. E aí teve esse problema. E aí teve esse conflito jurídico da Nintendo acionando a justiça dos Estados Unidos contra o emulador Yuzu, contra a empresa que chama Tropical Haze, que ela, o dono dessa empresa é o principal programador do emulador Yuzu e do emulador Citra, que é o emulador de 3DS. Eles tiveram, no final das contas, assim, eles não chegaram a perder na justiça, porque antes do processo chegar ao final, eles entraram num acordo em que um acordo foi meio que catastrófico para a Tropic Haze, porque eles tiveram que pagar uma indenização de 2,4 milhões de dólares para a Nintendo, tiveram que cessar todas as atividades, encerrar o site, encerrar a página no GitHub, tiveram que suspender o produto, obviamente tiveram que suspender o sistema de arrecadação de dinheiro deles, se eu não me engano era o Patreon, tiveram que pedir desculpas públicas, encerrar todas as atividades e ainda passar todos os computadores, os HDs, tudo que foi usado no desenvolvimento e na atualização desses emuladores, eles tiveram que passar para a Nintendo. Então foi uma derrota assim, catastrófica para a Tropic Haze.
Então, Vini, mas o que, é que você acha? Você acha que foi certo isso que aconteceu? Que o Yuzu tinha mesmo que ser encerrado? Como é que você enxerga essa história?
Então, querida Lore, então, queridos ouvintes, queridos colegas de bancada, eu vou discordar um pouco do Kata aqui na última parte do que ele falou. Na realidade, é assim, né? Eu acho que é importante a gente entender que talvez, né? Tem muita especulação sobre por que que de fato chegou a isso, né? Obviamente que a Nintendo ela tenta banir emuladores já há bastante tempo, já perdeu várias e várias vezes, né? A lei dos Estados Unidos tornou precedente a existência do emulador como algo legal, né? Então a Nintendo já perdeu muito, perdeu feio nesses aspectos, que é uma coisa muito boa, inclusive, né? Porque o emulador em si é uma tecnologia muito válida, muito importante que a gente tenha, né? Proibir isso é um retrocesso. Mas eu acredito que o problema do Yuzu foi justamente o Patreon deles. Eles faziam em torno ali, giravam em torno de 30 mil dólares no mês, né? Então, veja, né? Por que que eles recebiam dinheiro? Porque a galera ia lá, pagava, contribuía, coisa e tal, para que sempre tivesse manutenção, né, da plataforma e coisa e tal. Para que as pessoas pudessem ter sempre atualizações, né? Porque a Nintendo tá sempre fazendo atualizações de segurança para evitar que a pirataria nela se espalhe. E aí havia sempre atualizações constantes, né? Pelo que eu li aqui nas matérias. Então o Patreon era meio que uma forma da galera pagar o Yuzu e manter, e tava rendendo aí 30 mil dólares pros caras, né, todo mês. E aí, acredito que esse tenha sido o grande problema, né, esse ganho financeiro com o patrimônio da Nintendo, né, o principal jogo que levou a isso, parece que foi o Tears of the Kingdom aí, que um prejuízo bastante grande, segundo, né, os executivos da Nintendo, por conta de pirataria. E, na realidade, eu tava vendo uma matéria em que um advogado, né, o John Leuterman, ele contou para esse site, nessa matéria, que é o site Ars Technica, e ele falou o seguinte, né, segundo ele, a menos que o Yuzu, agora eu tô citando a fala direta dele, tá? A menos que o Yuzu tivesse muito dinheiro, né, bolso fundo, né, fazendo uma tradução literal do Deep Pockets, eles iriam perder muito feio. Então, na realidade, eu acho que, eu discordo do Kata, eu acho que 2,4 milhões de dólares saiu barato, porque se esses caras entrassem numa batalha legal, ia demorar muito tempo, o gasto com um advogado ia ser muito grande, a multa que um juiz poderia dar seria muito mais alta, e aí, meus amigos, esses caras poderiam até talvez enfrentar prisão, como aconteceu com algumas pessoas, né, fazendo emulação e pirataria lá no Japão. Então eu acho que, eu discordo do Kata, eu acho que saiu barato essa conta, hein?
Complementando até o que o Vini comentou, né, estima-se que antes do lançamento do Tears of the Kingdom, o Yuzu, né, teve o download da ROM, né, do Tears of the Kingdom, foi mais de 1 milhão. Então, assim, se a gente considerar que hoje, né, o jogo tá 70 dólares, gente, é só fazer as contas aí. Então, sim, a Nintendo perdeu um dinheirinho considerável aí com essas cópias vazadas aí do Tears of the Kingdom.
E assim, se a Nintendo tivesse só... isso, teve 1 milhão de downloads, né? O Zelda TikTok. Se tivesse tido 100 mil compras, desses 1 milhão. E essas compras refletiriam, tipo, tá o quê? $70, né? Isso foi um cálculo que quem fez foi o Leon, né? E aí ele falou, tipo, tá $70 o jogo. É, dá 7 milhões. Então, assim, se eles receberam apenas 2,4, né? Eles ainda estão no prejuízo. Então, qualquer coisa, só em tirar o emulador do ar já deixa a Nintendo no lucro, né? No caso. Tu concorda, Vitor?
Não. Meu argumento é o seguinte, ouvinte, companheiros e Lore. Ah, 1 milhão de cópias, né? Deixaram de ser vendidas e por isso que o emulador se tornou o principal nêmesis da Nintendo. Só que o Yuzo não foi o responsável pelo vazamento da ROM.
É, mas especula-se que eles tinham, sim, alguns, digamos assim, pessoas por fora, assim, que eles pediam quando era lançado, antes do lançamento, pra vazar.
Mas aí, pessoas por fora, não é a empresa, não é a Tropic Haze. Então, quem recebe a cópia, quem publica, faz na maldade. E aí, a pessoa que faz o trabalho sofre. A pessoa que vazou a ROM foi identificada, provavelmente, porque a Nintendo vai atrás. Só que tudo começa na ponta, na primeira ponta, que é o vazamento da ROM. Depois disso, qualquer outro emulador que tiver capacidade e computador, né, hardware, para poder rodar o jogo no que se espera dele, aí já é a etapa depois, aí já veio depois, é a herança. A gente, claro, né, da forma como foi feito, dá a entender que a Tropic Haze é a vilã. Não tô falando que a Nintendo é a vilã. Só que tudo começa na ponta, na pessoa que vaza o jogo na internet, propositalmente, e essa pessoa tinha que ter a punição maior. Essa pessoa tinha que ter a punição maior, porque foi ela que fez a Nintendo perder os bilhões e milhões que ela poderia ter arrecadado com o jogo. Eu acho que agora que a Nintendo deveria fazer, contrata os caras da Tropic Haze pra trabalhar pra ela. Os caras são muito bom programador. Muito bom. Consegue fazer um programa que a Nintendo não faz, por exemplo. Quer fazer o Switch rodar bem, né? Jogos não ter o gargalo, né? Contrata os caras agora, Nintendo. Chama eles pra trabalhar lá, pra programar um joguinho legalzinho lá, melhorar o sistema.
Mas assim, é porque nessa lógica, se os caras tivessem vazado o Zelda TikTok e não tivesse emulador, então, logo, serviria pra nada. Estaria lá o jogo vazado.
É, mas vazar sempre tem algum aplicativo que consegue fazer modificação, desbloqueio de aparelhos, né? O emulador não é a única forma de jogar jogos paralelamente, né? Ocorrem desbloqueios infringindo lei, pirataria. O emulador, ele só é mais uma. Então teria ainda, só que menos, talvez, né? Porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, né? Hardwares cada vez mais potentes saem todo dia, atualizações de placa de vídeo saem todos os dias, você compra um computador de 4.500 hoje, amanhã ele vale 1.000, peso de papel. Então, a capacidade dos computadores de executarem programas dessa complexidade com jogos que o sistema do Nintendo Switch roda, que não é um sistema, digamos, amigável para quem desenvolve, porque senão saía todos os jogos, né, que a gente tem aí hoje em dia, qualquer hardware de computador bem preparado roda N vezes melhor do que o Switch. Então contrata esses caras que fazem os emuladores. Eles fazem melhor do que a Nintendo. Com menos recurso. Menos recurso.
Qual que é a dúvida que eu lancei na abertura do programa? Emuladores não são ilegais. Existe jurisprudência para isso na justiça dos Estados Unidos. Né? Ele começou com um processo que a Sony perdeu, né, sobre o emulador Blim. Mas, ainda assim, o Blim faliu por causa dos custos jurídicos. Essa que é a estratégia das grandes empresas. Ainda que elas achem que vão perder, elas fazem o procedimento jurídico, como o Vini falou, porque o jurídico dela é tão maior do que das empresas pequenas, que a empresa pequena, no processo de se defender, ela não consegue, ela quebra antes. Né? Mas, nesse caso, a Nintendo montou tão bem o processo que ela tinha altas chances de ganhar. Ela não chegou a ganhar, como eu falei, o processo não foi até o final. Então, não sabemos se ela ia ganhar, mas se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria que a Nintendo ia ganhar. Que ela montou muito bem o processo. O jurídico da Nintendo é admirável nesse ponto, né? Então, quais foram os pontos que a Nintendo argumentou? Então, o primeiro é, não existe um uso pro Yuzu que não seja pirataria. Colocaram isso. Aí você fala assim, não, Kata, mas a pessoa pode usar o Yuzu para rodar jogos num hardware melhor. Essa foi a defesa que o Yuzu falou. Não, mas a gente fez, não é para pirataria, a gente fez pro cara pegar os jogos dele, né, que ele possui, e rodar num hardware melhor, né, ou preservação dos jogos, né? assim, mas a Nintendo afirmou categoricamente. Esse negócio de, não, a gente faz o emulador para ajudar o desenvolvimento, a gente faz o emulador para você ter um meio de backup, não é. Isso é a Nintendo falando, não eu, não o Katayama, tá? O emulador Yuzu é claramente feito para pirataria. Esse é o objetivo dele e não existe outro uso que não seja pirataria. Senhor juiz, este programa foi feito para lesar a minha propriedade intelectual. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto foi, o Yuzu viola o DMCA. DMCA é Digital Millennium Copyright Act. Sabe quando a gente posta... direitos autorais, sabe? É por isso que a gente no YouTube não pode postar vídeo que tenha direitos autorais. Por isso que a gente toma flag. É por causa do DMCA. Ele é um conjunto de leis, né? Ele é um ato, um conjunto de leis que foram feitas pelo lobby das indústrias de fonográfica, filmes, games, etc., para proteger direitos autorais, proteger os interesses das empresas. E a Nintendo diz que o Yuzu, ele viola o DMCA na forma que o Yuzu é um programa que permite que sejam contornadas as barreiras de segurança do jogo. Eu vou explicar aqui um pouquinho, tá? Eu não vou dar uma aula de engenharia eletrônica aqui, relaxa, tá? Mas como é que funciona um videogame? Tá? Você sabe que tem o jogo é um programa, certo? O jogo é um programa, ele tá lá no seu cartuchinho, né? E aí você põe no videogame, o videogame é um computador. Todo videogame é um computador que lê aquele programa e executa, certo? Só que o programinha que tá no cartuchinho, ele é criptografado. Porque se ele não fosse, ele seria moleza de copiar. Ele seria como um cartão de memória que você faria cópias dele, poderia jogar, né? Fazer cópias facilmente. Então, para isso não acontecer, a Nintendo ela toma uma série de barreiras, imagina como paredes, ela tem três barreiras, se eu não me engano, que impedem, que eles fazem checagens para ver se aquele cartucho é legítimo e se está rodando num console legítimo, certo? Então, ele tem uma chave criptográfica no cartucho e ele tem uma chave criptográfica no aparelho, certo? A chave do aparelho chama Prod Key e a chave do cartucho chama Title Key. Então, se você não... Então, como é que eu vou explicar a criptografia aqui? É como se o código do programa, do jogo, tivesse tudo embaralhado. Embaralhado de uma maneira que não dá para você desembaralhar, a menos que você tenha o segredo do desembaralhar. E esses segredos são as chaves criptográficas, e você precisa de duas. Uma do cartucho. Todo cartucho tem uma identidade única, criptografada, que só aquela cópia tem. Então, o que eu falei, se eu tenho Mario Kart... E o Vinícius e o Vini tem o Mario Kart. O meu é diferente do dele, que a minha chave. O meu cartucho tem uma chave diferente do cartucho dele. E se o Victor comprou o jogo digital na loja, o jogo dele tem uma chave criptográfica diferente da minha e do Vini. Essa chave criptográfica, ela é um recurso matemático que impede. Que impede, não. Ele é um recurso matemático que permite desembaralhar o programa para o console conseguir ler. Mas não basta só uma, tem que ter a do console e tem que ter a do cartucho. Se você não tiver as duas, você não consegue desembaralhar. E aí que tá o pulo do gato. É o terceiro argumento da Nintendo. O Yuzu, ele disseminou ferramentas para as pessoas extraírem a chave criptográfica dele, do console e do cartucho. Então você fala, o emulador não é ilegal. De fato, ele não é. O problema é, não existe um meio dentro da lei que você consiga extrair a chave criptográfica do cartucho e do console. Necessariamente você tem que violar uma regra do DMCA. Necessariamente. Aí que o bicho pegou. O bicho pegou com a extração das chaves criptográficas. Porque a galera lá da Tropical Haze, eles não conseguiram mostrar como que dá para conseguir essa chave do cartucho e a chave do console sem você fazer nada que afete o DMCA. Esse que é o pulo do gato. E o último argumento final da Nintendo é esse que vocês falaram. Olha, a existência desse emulador, ela causa prejuízo financeiro para mim. Causa prejuízo financeiro irrecuperável. Lembre-se, isso não sou eu falando, não é o Kata falando, é a Nintendo, tá? Esse argumento da Nintendo. O fato de existir emulador e as pessoas jogarem os jogos de maneira fora da lei no meu emulador faz com que as pessoas deixem de comprar os meus jogos e com isso tem uma perda financeira irreparável. E não só isso, senhor juiz. Esse cara... Ele ganha dinheiro nas minhas costas, com o meu trabalho. Porque ele pega o emulador dele, ele tem patrocínio. Então ele recebe um ganho financeiro às custas de uma extração ilegal de propriedade intelectual minha. Então foram com esses argumentos que a Nintendo encurralou os caras, entendeu? Porque eles não tinham como mostrar como que dava para extrair a chave sem burlar as regras do DMCA. Aí o contra-argumento do pessoal do Yuzu foi assim, não, mas o nosso emulador, ele não tem o objetivo de pirataria. O objetivo dele é permitir que as pessoas peguem seus jogos, os jogos que elas mesmas adquiriram, elas fazem uma cópia dos jogos que elas adquiriram, não é baixado da internet, não. É o jogo que ele comprou e ele pode executar esse backup num outro hardware melhor, num computador, por exemplo. Então, não tô ferindo nada de ilegal. Não tô ferindo nada de ilegal, porque a gente fez com a intenção do cara pegar um jogo que ele comprou legalmente, vai executar de uma outra maneira sem seu Switch, mas o emulador em si não é ilegal. Aí que a Nintendo bateu as duas mãos na mesa e falou objection. Objection! Porque, como é que foi isso? Eles falam assim, então você está dizendo que o objetivo do seu emulador é o jogar backup, né? Do jogo que ele adquiriu, então ele já comprou o jogo legalmente, copiou o próprio jogo e tá jogando. Esse é o objetivo? Então explique-me por que que uma semana e meia antes de sair Zelda Tears of the Kingdom já tinha gente jogando no seu emulador, e explique-me por que que o seu emulador teve uma atualização específica para jogar Tears of the Kingdom antes dele sequer ser lançado. Aí os caras se embananaram tudo.
Acabou,
hoje foi checkmate. Aí os caras do Yuzu viram que se prosseguisse com o processo, mas eles iam tomar uma tobada assim, sabe? Como o Vini falou, ia pagar 2,5 milhões foi barato. Perto da tobada que eles iam tomar. Então, eles rapidamente, em poucos dias, eles desistiram e fizeram isso que eu falei. Desistiram, entregaram o site, todos os computadores, pagaram 2,5 milhões e pediram desculpas por causa disso. Lembrando que nós, do podcast do Nintendo Blast, nós não fazemos juízo de valor. Nós não estamos aqui dizendo se a Nintendo tá certa, se a Tropic Race tá certa. Não cabe a gente isso, tá? A gente tá só expondo os fatos, como eles foram, como aconteceu. O objetivo aqui é jornalístico.
Então, assim, se a gente fosse pro lado do e se... Se por acaso a empresa não tivesse divulgado a maneira como eles... como as pessoas poderiam extrair essas chaves, talvez o resultado teria sido diferente, talvez a Nintendo não teria ido atrás deles, poderia ter sido outra pessoa, poderia ter levado a culpa. Porque de tudo que você comentou, Kata, eu acho que esse foi o ponto crucial. Essa foi a cartada final da Nintendo, né? Então eu fico pensando se realmente, se o emulador Yuzu, né, a empresa por trás dele, no próprio site oficial deles, não tivesse esse tutorial mesmo de como conseguir essa chave, se o resultado teria sido diferente.
Eu acho que foi a atualização que matou. O argumento foi a atualização. Se eles esperam o dia do lançamento do jogo pra lançar a atualização, beleza, porque o jogo já lançou. Espera um dia depois, 2 dias depois, eles não iam tomar isso. Só que eles lançaram antes, aí eles deram a arma pra Nintendo atacar eles. Porque assim, se é pra jogar o backup que ele fez, como que 11 dias antes do lançamento do jogo ele já tem o backup de um jogo que não tá no mercado ainda? Mas de novo, a pessoa que liberou a ROM é a principal vilã aqui.
Eu acho que já tá... Eu acho que nesse momento que eles citaram assim, e o TikTok que vocês estavam lançando a atualização antes? Nesse momento eu acho que já tava perdido ali. Ali eles não tinham mais pra onde ir, tanto é que eu acho que foi, inclusive, eu acho, isso aqui é achismo, tá, galera? Eu acho que foi aí que os advogados deles falaram, olha, então, vamos esquecer isso.
E me surgiu uma dúvida também. Eu sei que o único jeito de você conseguir essa chave criptografada é você utilizando um switch modificado mesmo, desbloqueado. Isso também infringiria a lei? O fato de que, pra você você como usuário mesmo, eu quero fazer backup dos meus jogos de Switch, necessariamente, então, eu preciso ter um hardware modificado na Nintendo. Isso seria também infringir a lei?
Olha, eu não tenho certeza se na legislação, se você modificar um hardware que você adquiriu, se infringe a lei. Eu precisaria estudar mais a lei pra saber. Eu não sei essa resposta.
Eu acho que, eu vou dizer um achismo, eu acho que não, né?
No Brasil, no Brasil pode. No Brasil pode, mas nós estamos falando aqui de leis dos Estados Unidos. Aí eu já não tenho certeza.
E lá eles têm um mercado bem, bem rígido em relação a isso, né? Lá as leis são bem mais incisivas e rígidas em relação a isso. Acho que por conta até do próprio avanço do país, né? É muito mais fácil ter esse tipo de coisa lá, ter esse tipo de lei lá, que vive-se muito mais essa cultura dos videogames, do que aqui no Brasil. Aqui, realmente, é levar vantagem, né? Infelizmente. Lá fora, talvez não seja igual aqui.
Então, eu queria fazer um comentário que o David Jones, ele fez uma pergunta, né? Que ele falou assim, eu não entendo porque que a Nintendo faz isso. Eu não entendo porque que o que a Nintendo ganha fazendo isso. Porque...
Não entendo trocadilho intencional.
É, ele falou dessa forma assim, porque... Ele falou assim, tudo que a Nintendo vai fazer é criar ódio das pessoas, porque eu não acho que isso vá diminuir muito. O Switch já é um console que já vendeu, mais de 130 milhões de unidades. O Tears of the Kingdom é recordista de venda. Eu não sei por que a Nintendo faz isso, a não ser ganhar o ódio, né? E, assim, a pergunta do David Jones é interessante, assim, por que a Nintendo fez isso, né? Eu vou falar aqui a minha opinião. Eu acho que a Nintendo... Eu fiquei pensando nisso por um tempo, tá? Eu acho que a Nintendo fez isso pra intimidar. Ela chega assim e fala assim, olha só, você que faz emulador dos meus consoles, olha o que eu fiz com esses caras aqui, ó. É, tudo, o Yuzu, ele é um programa de código aberto, tá? E certamente alguém fez cópias e certamente alguém vai pensar em continuar o projeto, né? Mas a Nintendo chega e fala assim, ó o que eu fiz com os caras aqui. Você tem certeza que você vai ter as manhas de pegar e continuar atualizando esse negócio e disponibilizar? Você tem as manhas de abrir uma página para distribuir esse simulador aqui? Você tem as manhas de pegar e abrir um financiamento coletivo ou receber doações para continuar esse projeto? Você quer mesmo fazer isso? Quer? Olha o que eu fiz com esse cara. Então, eu imagino que a Nintendo faz isso para intimidar e coibir outros projetos desde florescerem. Eu imagino que esse seja o ganho da Nintendo.
Mas ela não estimula alguém que tenha mais bala do que a Tropic Haze para fazer e continuar o projeto? Porque a Tropic Haze me parece que não era uma empresa grande. Agora, pega uma outra empresa aí que tá disposta, que sabe o que a Nintendo usou de arma. Ela vai na brecha, assim como todas as coisas que são feitas, né, nas brechas da lei. Isso não só pra emulação. Ah, precisa da chave. Ok, o meu eu faço desse jeito. E roda. Porque se é código aberto, não tem proprietário. Eu posso modificar o código. A Nintendo não tem como falar, esse daqui é aquele que eu processei há 2 anos atrás. Não dá, é aberto. Ninguém detém os direitos do código. Eu, se eu quiser, faço um emulador aqui, tendo conhecimento.
Entenda, a Nintendo não vai conseguir acabar com a emulação. Isso não tem como. Mas ela quer coibir ao máximo isso de acontecer. Imagino eu que a intenção dela é essa. É, existem projetos que claramente incomodam ela, que ela ainda não conseguiu jogar o jurídico em cima para impedir. Por exemplo, o cartucho de backup que a gente fez o programa recentemente, né? Ele está sendo comercializado, mas você acha que a Nintendo não está esperando os caras dar um vacilo para cair matando em cima?
E tem um agravante também. O Yuzu, ele é justamente um emulador de um console que ainda está sendo vendido.
Você me superou por 2 segundos, agora vou deixar você falar, porque você me superou por 2 segundos, droga.
Eu acho que esse também foi assim o último prego no caixão também, né, do Yuzu. Agora, usando esse argumento, eu fico pensando então o porquê do Citia ter também ido de base, né, que a gente falou. Eu brinquei aqui, né, que o Citia, coitado, ele tava perdido no rolê e acabou se ferrando. Mas o City, a gente tá falando de um emulador de 3DS, ou seja, de um console que foi descontinuado em 2020 e cuja loja foi também já não existe desde março de 2023. Ou seja, é um console e também os jogos dele que não rendem mais dinheiro pra Nintendo. Não tem como a Nintendo conseguir mais dinheiro com o 3DS, né? Então, eu fiquei pensando assim, o porquê do Citia ter sido também descontinuado, se foi por conta só desse acordo, ou se tivesse tido um processo especificamente contra o Citia, se aí a Nintendo teria ganhado ou não, porque aí esses argumentos eu acho que não valeriam pra ele.
Olha, no caso do Citra, ele rodou porque o cara que era programador do Citra também é o principal programador do Yuzu. Então a Nintendo já aproveitou o bonde e já falou pra ele, ó, já que nós nesse acordo você vai fazer isso, aquilo, eu exijo que você tire o Citra também, né? Que Agora, assim, eu não sei porque que a Nintendo se importa com isso, porque eles não vão fazer mais dinheiro. Olha, talvez faça, talvez eles resolvam relançar os jogos de consoles mais antigos. Por exemplo, um dos atrativos do Nintendo Switch Online, que é o principal atrativo pra mim, é poder jogar jogos emulados oficialmente da própria Nintendo. Jogar jogo de GBA, jogar jogo de Game Boy Color, sabe? Os jogos antigos. Então, se, assim... É, poder falar assim, olha, se você assinar o meu serviço online aqui, você vai poder jogar oficialmente esse emulador de GBA, né? É um atrativo. Então, ela eu imagino que ela caçou também o emulador de 3DS, primeiro porque ela quer caçar todos os emuladores de consoles dela, tá? E eu não acho isso ilegítimo, a Nintendo tem o direito de proteger sua própria propriedade intelectual. Mas talvez eles tenham intenção de relançar esses jogos do 3DS no futuro. Vender de novo. Ou oferecendo um serviço, como atrativo num serviço.
Ou até mesmo reabrir a loja do console, o que, não, que é muito improvável, mas nada é impossível a partir do momento que é online.
É, exatamente.
A gente sabe que o 3DS não precisa de 3D pra rodar jogo, porque tem o 2DS. Então, um port pro Switch seria completamente viável, e o jogo ele seria original de 3DS, portado pro Switch. Então é o mesmo gráfico, não tem efeito 3D, mas em si é o jogo. Ah, não quero assinar o plano do Switch Online. Vou fazer o quê? Citra, olá, e baixa. E faz errado, né? E a Nintendo perderia o dinheiro de fazer o quê? Mais um plano online, individual ou família, para ter disponibilizado aquele recurso de forma legal. Então, ainda dá para perder dinheiro, mesmo o console tendo sido encerrado. Até a manutenção do 3DS, né, gente? Já oficial, já encerrou no Japão.
Aí eu falo isso porque eu mesmo só assinei a Nintendo Online pra jogar, por exemplo, o Super Nintendo. Então... E isso, né? Tem esse agravante de que o console ainda tá aí, minha gente. Ainda vende muito, ainda tem um ou mais anos de vida, porque a Nintendo ainda tá planejando jogos. E isso, o pessoal do Yuzu vacilou muito com essa coisa do TikTok, porque... Quando eu falo TikTok, é o Zelda TikTok, tá? Com essa coisa do Zelda Tears of the Kingdom, quando eles se precipitaram e na correria, no buzz do lançamento ali, lançaram uma atualização que reforçou, na verdade, que aquele emulador não era, na verdade, para que você pudesse, por exemplo, ter a sua mídia física ali e, de repente, querer jogar no PC, mas sim com finalidade de pirataria, então... A Nintendo é uma empresa, e como qualquer empresa, ela visa lucros. E isso, Rip e Yuzu e Citra.
Tadinho, foi no bonde.
Foi no bonde.
Eu só gostaria de levantar aqui uma coisa que me incomoda nisso tudo, que é o seguinte... Quando que a Nintendo vai tomar vergonha na cara em termos de melhorar a qualidade da segurança com o lançamento dos jogos? Porque assim, eu lembro que eu fiquei bastante frustrado na época que lançou o Tears, porque, né, eu e o Kato, a gente fez pré-venda, a gente comprou na pré-venda, né, esperei chegar e coisa e tal, etc. E uma semana antes, gente, eu tava tomando spoiler em rede social. Eu lembro que eu parei um dia, eu entrei em tudo que é rede social minha e comecei a bloquear todos os termos envolvendo Zelda. Sério, eu fiz isso e ainda hoje está bloqueado. Porque eu tomei spoiler, e foi assim, tipo, eu tava lá e, nossa, spoiler de um jogo que nem lançou ainda, a Nintendo, não a primeira vez, deixa isso acontecer, do jogo vazar. Então, assim, eu acho que, sobre esse aspecto, é bastante frustrante, né, como alguém que compra o jogo, pô, paguei caro no jogo, tava anos esperando, aí chega lá e a Nintendo faz essa marmelada de deixar o jogo vazar. E não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez que isso acontece, gente. Então, assim, beleza.
E não será a última também.
É, não será a última, mas beleza, processaram os caras e tal, etc. Show, acho justo, né? É por toda a violação de direitos, etc. Mas e aí, Nintendo? A gente vai melhorar essa segurança? Quando? Quando que isso vai melhorar?
Vini, eu posso dar uma explicação técnica para a sua pergunta?
Pode.
Bom, é que a Nintendo, ela tem um jeito de fazer produtos, que é um jeito muito válido, muito inovador, chama Lateral Thinking Referred Technology, que significa pegar tecnologia já antiga, que já existe, que é barata, e tentar fazer um produto que extrai uma alta performance com uma tecnologia já antiga e já bastante conhecida e de baixo custo. Essa filosofia começou com Gunpei Yokoi, quando ele viu um cara se divertindo com a calculadora e pensou, se eu pegar display de cristal líquido, que é uma tecnologia que já tá barato, e resolvi fazer um videogame portátil com cristal líquido. Ninguém tinha pensado nisso. É daí que veio o Game & Watch, é daí que veio basicamente todos os portáteis da Nintendo. Então a Nintendo, você pode ver que no Switch, por exemplo, ele não é o hardware mais potente da concorrência. Pelo contrário, ele é o hardware mais...
É o Tegra de 2015, né?
É um Tegra, né? Mas por que a Nintendo botou o Tegra? Porque ela é burra? Não, muito pelo contrário, porque ela é inteligentíssima. A arquitetura Tegra já é amplamente conhecida, é um chip barato, que tem a rodo no mercado, fácil de comprar, fácil de produzir, e é uma tecnologia que dá para ele fazer o portátil dele, oferecer um portátil dele com uma potência boa e um custo razoável. Qual que é a desvantagem desse tipo de coisa? É que por ser um hardware mais antigo, ele já é mais estudado, então as vulnerabilidades dele... Por isso que você não vê aí emulador fácil de PlayStation 5 e Xbox Series. Por quê? Porque eles usam processadores Ryzen que são mais modernos, que são mais difíceis de você quebrar a criptografia deles. Eles são o Xbox Series e o PlayStation 5, quando foram lançados, eles eram tecnologia estado da arte. Eles eram os melhores computadores gamer da época. Já o Switch não. Quando ele foi lançado, isso já faz 7 anos, ele já era um hardware antigo.
Já era antigo quando ele foi lançado, imagina 7 anos depois.
Quando ele foi lançado, já é antigo, isso foi há 7 anos atrás. Então, ele tinha as falhas, tinha os buracos. A Nintendo não é burra, ela sabe disso. Só que ela fez o cálculo, ó, eu espero vender esse tanto, então tanto de pirataria que vai ter, não vai me ferir tanto assim. Então, é por isso que o console da Nintendo, ele é mais vulnerável para esse tipo de... pra pirataria, essas coisas, porque ele não usa tecnologia com criptografia estado da arte, ele usa uma tecnologia mais antiga e mais barata.
Agora eu vou dar uma provocaçãozinha, mas se já é um hardware, então, que em tese já é tão conhecido, por que que os jogos da Nintendo, alguns ainda vêm assim com uma performance tão inferior, se em tese eles já deveriam saber aproveitar muito bem o hardware?
Aí é questão do programador do jogo, né, Game Freak?
Exatamente, eu tô olhando pra você, Game Freak.
E quando quer fazer jogo o Nier Automata roda no Switch. Os caras que fizeram o port de Nier Automata, parabéns, viu? Aliás, os caras que fizeram o port de Red Dead Redemption, também, ó, parabéns. Tá rodando super bem, eu fiquei chocado de ver rodando. Agora é o seguinte, uma coisa que me deixa com um certo receio, assim, eu tava torcendo muito, mas muito, pro sucessor do Switch usar a arquitetura Tegra também. Não o mesmo processador, mas uma evolução desse processador do Switch. Por quê? Se os hardwares têm a mesma arquitetura, ele tem retrocompatibilidade fácil, sacou? Então, quando os consoles vão usando a mesma arquitetura, só que incrementalmente mais forte, fica fácil de você fazer retrocompatibilidade. Esse é o motivo de por que o Xbox, o último Xbox, o Xbox Series, ele é retrocompatível com o Xbox One, ele é retrocompatível com o Xbox 360, ele é retrocompatível com o Xbox original. Por quê? Porque todos os Xbox usam a mesma arquitetura, que é a arquitetura x86. É arquitetura de computador. Entre aspas, tá? É arquitetura de computador. Já o PlayStation 5 e o PlayStation 4, os dois também usam a arquitetura x86. Mas o PlayStation 3, não. O PlayStation 3 usa um outro tipo de arquitetura chamado Cell. Por isso que o PlayStation 5 não roda jogo de PlayStation 3. Porque o PlayStation 3 é uma arquitetura tão maluca, tão alienígena, tão diferente, que o PlayStation 5... Não consegue rodar. Na verdade, conseguiria, tá? Na verdade, conseguiria. Se os caras realmente se esforçassem para escrever um emulador de PlayStation 3 no 5, daria. Mas assim, é muito mais complicado do que um Xbox de última geração rodar um Xbox de primeira geração. Porque eles são a mesma arquitetura que vem evoluindo gradualmente. Então eu tava torcendo pro próximo Switch usar a mesma arquitetura do Switch atual para todos os meus joguinhos que eu comprei aqui no meu Switch atual rodar no próximo. Mas se a Nintendo falar, ó, a arquitetura Tegra é muito ruim, ela é muito vulnerável à pirataria, eu vou usar uma arquitetura diferentona. Aí lascou, aí a compatibilidade pode ficar prejudicada.
Ela já faz isso, né?
Ele pode ser que não tenha retrocompatibilidade.
Ela já faz isso, né, Cata? O próprio uso de cartucho já indica uma tentativa de diminuir a pirataria, né? Copiar um cartucho é muito mais difícil do que um CD, não?
Sim, que eu saiba sim.
64 tá aí pra dizer e perdeu feio pro PlayStation 1, porque é um CD-ROM na feira. Alô, feira! R$5, Enigma Eleven 8, sei lá. Era muito mais fácil, né? Porque em 98, quando o 64 era o boom, um cartucho, ouvinte, custava R$153. E o salário mínimo era 150.
Então, falando de arquitetura incremental, vou dar um exemplo dentro da própria Nintendo, tá? Era uma vez o GameCube, um videogame muito, muito avançado pra sua época, né? Mas ele não se deu bem na geração, porque ele tava concorrendo com o PlayStation 2, que é impossível de concorrer com o PlayStation 2. O Wii, ele usa a mesma arquitetura do GameCube, só que ela é um pouquinho melhor. Então, o Wii, ele é compatível com o jogo. Se você pegar um jogo de GameCube original e enfiar no Wii, ele roda. Porque é a mesma arquitetura, só que incremental. O Wii U é uma evolução da arquitetura do Wii. Por isso que o Wii U também é retrocompatível com o Wii. Né? Os jogos do Wii rodam no Wii U facilmente. Já do Wii U pro Switch, não. Eles tiveram um rompimento de arquitetura. A arquitetura é completamente diferente. Esse é um dos motivos do Switch não ser retrocompatível com os jogos do Wii U. Se bem que seria meio difícil você pegar um disco do Wii U e enfiar no Switch, né?
É maior que ele, né?
É, não teria como. Mas vamos supor que o Switch tivesse um leitor de disco enorme. Ele não seria tão fácil assim de ter retrocompatibilidade, porque a arquitetura é outra, é tudo completamente diferente. Então, esse lance da emulação pode ser que afete o design do próximo console da Nintendo. Pode ser que numa busca de evitar ser facilmente pirateada, eles busquem uma arquitetura nova. Então, isso pode comprometer a retrocompatibilidade.
Eles portam os jogos, né? Igual o Wii U, teve os melhores jogos portados pro Switch. Mario Kart, né?
Sim, e aí a Nintendo compra de novo.
Cobra e a gente vai lá e compra. Eu tenho três Mario Kart, eu tenho dois Mario Kart 8 Deluxe. Se o próximo for o mesmo jogo, aí tá igual a Rockstar, né? O mesmo jogo há 10 anos, 15 anos, e na compra todo ano que sai.
Eu já fico revoltado com a questão do Persona 5, então não vou nem me meter nesse assunto da Nintendo.
O Tropical Freeze foi portado, Mario 3D World portado, Breath of the Wild lançado simultaneamente. Até Wonderful 101 saiu, e esse jogo, sei lá, duvidoso, mas tudo bem, foi portado. Os melhores jogos do Wii U tem no Switch, não faz sentido ter um Wii U. Acho que só eu no Brasil tenho, né?
Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu acho incrível, ouvinte, ter o Katayama junto nas gravações, porque sempre dá uma aula de coisas que eu olho e penso assim, gente, eu jamais saberia que isso poderia existir, cara. Não, cara, eu achei maravilhoso o que você falou, Kata. Mas assim, só pra voltar na minha fala lá, que fiquei um pouco inflamado aqui, eu me senti revoltado. Na realidade, eu não tô reclamando do hardware da Nintendo nem nada, né? É com a questão logística mesmo, de segurança. Porque esse vazamento foi alguém que teve acesso à cópia. E esse alguém que teve acesso à cópia foi lá e vazou a cópia para outra pessoa que foi lá num Switch modificado e, né, espalhou e coisa e tal, etc. Então, eu acho que é um fator humano aí, uma questão de segurança interna com executivos, com altos executivos, com, né, centros de distribuição e coisa e tal, nesse processo para evitar o vazamento. Que o hardware é ultrapassado, sim, né, acho que inclusive concordo contigo, acho que isso é sensacional, para ter um console, né, mais acessível para a galera, mas eu acho que essa questão fora do hardware, né, que, bom, isso foi na cadeia de desenvolvimento. Alguém vazou esse jogo, né? Esse é o ponto, né? Alguém vazou o jogo uma semana antes. Então, a briga, né? Aqui a bronca nesse sentido, ouvinte. E também queria aqui reforçar que, beleza, se então a Nintendo tem um cálculo aí, né? Agora uma provocação, não tem resposta certa, eu acho. Se a Nintendo aí tem um cálculo sobre pirataria, porque ela tem um hardware já, né, mais ultrapassado em relação a outros consoles, então essa perda com Tears não deveria estar na conta também? Faz sentido essa pergunta?
Faz sentido, mas é como eu falei, a Nintendo é feroz, ela defende a propriedade intelectual dela com garras e dentes, sabe? Ela é feroz nisso aí. E eu não sei até... E a gente pode julgar ela muito culpada, porque existem consoles que floparam por causa de pirataria. Que é o nome? PSP. O PSP é um console de mão, ele é um portátil da Sony, né? Ele é um ótimo aparelho, é um baita de um aparelho. Eu tenho um aqui, maravilhoso. É uma obra de arte em forma de videogame portátil. Só que o PSP vendeu um monte de consoles, mas não vendeu quase nada de jogo. Nada. Por quê? Porque o PSP teve pirataria maciça. Isso aí afundou o console. E se repetiu no sucessor dele, que foi o Vita. A ponta da Sony falou, ó, não, pra mim deu, chega, não vou mais fazer portátil, não. Então, tem que tomar cuidado, porque isso realmente pode matar um console, tá? Eu não tô aqui nem falando que é certo ou que é errado, tá? Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu entendo esse empenho da Nintendo, tá? De proteger a propriedade dele. Eu acho que tem muitas vezes que eles exageram, mas eu meio que entendo, sabe? Por outro lado, então, nossa, a pirataria mata o console, né? Não, a pirataria do mal, né? Mas pera, tem um outro console também da Sony que também teve uma pirataria desenfreada e é só o console mais vendido de todos os tempos, que é o PlayStation 2. Então, até que ponto pirataria pode matar um console ou pode não matar um console, isso é muito circunstancial. E eu acho que tem que ser pensado de casos a casos.
Concordo, Cato. Até há pouco havia comentado das pessoas, né, os gênios da programação. Pô, da mesma forma que tem as pessoas que trabalham ali na Nintendo, que racham 18 horas de trabalho por dia pensando em como melhorar, porque cada jogo sai uma obra-prima atrás da outra, né? Cada programador desse dá a sua vida. Se a gente aliasse, né, as pessoas que fazem, né, a pirataria, tô falando as pessoas que fazem porque querem realmente ferir a empresa. Se essas pessoas pensassem no bem e fizessem parte da empresa, desenvolvendo um sistema seguro, porque a gente sabe que brecha de segurança por conta de pirataria, ela não afeta só o monetário do jogo. Tem console, por exemplo, que a câmera consegue ser desbloqueada. Mario Kart aí ficou quanto tempo? Mario Kart Splatoon do Wii U ficou quanto tempo fora do ar? Foi uns 4 meses online. Por quê? Tinha brecha no código que a pessoa conseguia ligar a câmera do gamepad do Wii U. Então, assim, é um nível de programação muito avançado. Imagina se as pessoas aplicassem esse conhecimento pro bem e fizesse um sistema seguro, né? Que a gente sabe que na tecnologia, né, a gente quebra programas. Pra gente programar, a gente precisa entender como é que ele funciona. Depois a gente precisa entender como que a gente faz ele parar de funcionar para ele ser melhor do que ele era quando a gente criou. Eu, pelo menos, sempre pensei assim. O primeiro comando que a gente faz é olá mundo, né? Pelo menos o meu foi print ln, olá mundo. E aí, beleza. Aí depois você vai, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ah, mas e para esconder o código do HTML da página? Como é que eu faço? Então, assim, primeiro a gente aprende a quebrar, para depois a gente aprender a fazer mesmo. Então, tecnologia é isso. Se essas pessoas que fazem pirataria porque querem migrassem pro outro lado da força, que é o lado bom, né? Que é da legalidade, da segurança, de privacidade de dados, que em 2024 é o tema, né? Segurança cibernética é o tema da vez. Aliás, há um tempo já, né? Seria muito melhor pra gente. Tanto como consumidor, estaríamos seguros em comprar nossos aparelhos tecnológicos e jogar nossos joguinhos em paz, como pras empresas que estariam lucrando em cima da gente. A gente ganha felicidade e dinheiro.
E você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o que é que você acha sobre esse assunto tão polêmico que é o encerramento do emulador Yuzu? Você acha que a Nintendo está correta em proteger sua propriedade intelectual? O que é que você acha desse assunto? Deixe aqui nos seus comentários. Esse é o NBlastCast, todo domingo às 21 horas com você, para você começar a semana com um podcast novinho para ouvir a caminho da escola, da faculdade ou do trabalho. Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau.
Tchau, gente, valeu, até a semana que vem.
Valeu.
E aí, pessoal, fui.
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio. We'll be right back.
Não, tudo bem. Então eu acho que eu vou deixar assim. E aí já tem o encerramento gravado, né? Pronto. Então é só o Luigi. Nossa, todo podcast que eu gravo, eu fico com vergonha, porque ele sempre tem que fazer malabarismo.
Mas é melhor indicar onde precisa do que deixar. Ah, ele se vira depois. Aí eu acho que é. Aí...
É do que esperar que ele adivinhe.
Sim. Então, Luigi, logo após a fala do Vitor, tu já pode colocar o meu encerramento. Tá certo?
Não!
É estranho falar com gente que não responde.
Aí ele vem e fala, beleza. Imagina! Imagina!
Beleza! Ai, que favor! Eu ia adorar se ele me colocasse no podcast, desculpa.
Pronto, então eu acho que já pode encerrar.
Eu não lembro que podcast de vocês que acho que o Cata falou, ah, isso aqui o Luigi muda na edição, aí o Luigi colocou. Não! O negócio voltou. Foi um antigo de vocês, eu nem tava na equipe ainda.
Foi, teve. É. Então posso encerrar aqui, gente? Vou dar um stop aqui.
Pode sim.
Valeu, Luigi. Brigadão, então, pra você.
Obrigado, Luigi. Desculpa.
Edição e sonorização feitos por Luigi.